Lidercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Felipe Romano, artista visual e um dos apresentadores do podcast Barman nas Horas Vagas. Com 7 filhos, o 8º a caminho, Felipe foi enviado em 2011 com esposa e filhos para viver na Dinamarca como família missionária da Igreja Católica. É artista visual de formação acadêmica, iniciou seus estudos de saxofone aos 11 anos, o que lhe confere um vasto repertório musical. Um papo muito interessante sobre viver numa cultura completamente diferente da nossa. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, explicando como é que a figura que está diante de mim chegou até aqui, né? Sabe que eu não lembro mais? Eu tava pensando, buscando aqui agora, falando, como é que a gente começou a conversar, cara? Eu acho que você, como ouvinte, né, entrou em contato, a gente
Mandei um áudio uma vez.
Você mandou comentando
um
programa?
Comentando um programa.
Ah,
um
tá.
Café Brasil.
E a gente trocou uma ideia e foi uma coisa muito interessante, porque nessa troca de ideia eu fui descobrindo umas coisas. Vocês vão ver, a história é muito louca dele aqui, né? Mas entre algumas coisas que ele faz, artista plástico e tudo mais, e acabou que ele virou o cara que acabou estampando as camisetas da gente, fez logotipo, criou uma série. Então ele hoje virou um amigo que a gente de longe está se trocando ideias aqui, e ele acabou virando o fornecedor do cara, mais fornecedor, um amigo da gente aqui, né? E numa chance dele vir ao Brasil, eu falei, na hora que você for, nós vamos ter que conversar, né? Porque a história é muito interessante. Então nós vamos começar aqui com aquelas três perguntas fundamentais. Quero saber
eu
seu
não
nome.
Posso errar, né?
Aquela que você não pode errar de jeito nenhum. O resto você chuta à vontade, né? Seu nome, o que você, sua idade e o que você faz.
O meu nome é Felipe Romano. Sou nascido em 82, então tenho quase 40 anos. Faço 40 anos em outubro. E hoje em dia eu trabalho como técnico gráfico na Dinamarca. Eu moro na Dinamarca. Sim. E trabalho como técnico gráfico. Sim, numa empresa, numa gráfica industrial lá.
Na Dinamarca. Que lugar é a Dinamarca?
Na cidade de Aalborg, que fica bem ao norte ali. É quase uma das últimas cidades da parte norte da Dinamarca, né? Fica a uns 400 quilômetros de Copenhague.
Para cima, na
pra
Dinamarca.
Cima. Tá. Isso, tá. Isso.
Nasceu onde?
Eu nasci em Jundiaí. Sou natural de Jundiaí.
Aqui do lado, cara.
Sou o filho mais velho de 5 irmãos.
É.
Inclusive, o motivo de eu estar aqui no Brasil é o casamento do meu irmão mais novo.
Ah, que legal, cara.
O Pedro, que é o meu irmão mais novo, vai casar.
Quanto tempo foi que você não vinha?
3 anos, né?
Desde
quando começou tudo essa coisa da pandemia. Essas coisas. Nós ficamos normalmente a gente vem ao Brasil a cada 2 anos.
Uhum.
E aí...
Que seu pai e sua mãe faziam da vida? O que que eles...
Então, já estão aposentados, né? Mas a minha mãe é arquiteta e o meu pai estudou letras, né? Mas trabalhou muitos anos como coordenador pedagógico, uhum, do Senai, da Escola Senai lá de Jundiaí.
Sempre Jundiaí?
É na nossa família, a minha mãe nasceu em Limeira e meu pai nasceu em Piedade, perto de Sorocaba, né?
Sim, sim.
Mas eu nasci em Jundiaí e toda a minha família...
Você foi criado numa casa de porta-porco Fernando Corgo.
É.
Eu adoro pegar o pessoal do interior aqui, né? Você já deve ter perdido esse...
Porta-verde,
né? Esse sotaque há muito tempo aí, né? Mas vamos lá, vamos entender que você tem uma história interessante aí, com uma virada no meio do caminho, que é bem legal, né? Você... Como é o apelido quando você era pequenininho?
Então, acho que eu nunca tive um apelido.
Não? Você não. Você é, no meio dos 5, você é o mais velho?
Eu sou o mais velho.
É o mais velho,
sou
o
mais velho,
tá.
Isso. É, a minha avó é a única pessoa que me chamava de Lipe. Mas assim, ninguém, esse apelido é desconsidera. Na escola, quando eu fui pra escola, acho que tava ali na 5ª, 6ª série, tinham muitos Felipes na classe.
Uhum.
Então aí começaram a me chamar de Romano, pelo sobrenome.
Sobrenome, sim.
E aí tem muita gente que me conhece como Romano, tem gente que nem sabe que meu nome é Felipe.
Sim.
Tem assim, esse nome eu levei pra faculdade, depois pro meu ambiente de profissional de trabalho, onde eu trabalhei aqui. E
que
sempre foi
que
Romano.
Que
no ambiente, digamos, público. Assim.
Eu vou usar o da avó. O que, que o Lipe queria ser quando crescesse, cara?
Eu sempre gostei de desenhar, uhum, de fazer, de inventar coisas. Mas assim, eu não consigo... Aliás, hoje eu perguntei para um dos meus filhos, o que você quer ser quando crescer? Ele falou que queria ser pequeno. Então, eu assim, na minha história...
Não, mas o que é ser pequeno? É continuar criança?
Que é continuar criança, eu acho.
Eu acho que
eu sempre tive essa sensação, assim, porque a minha infância foi muito boa, então,
sim,
talvez eu nunca tive um objetivo, assim, de um sonho de quando, de uma profissão. Eu sempre queria ser tudo, mas sem ter uma inclinação, assim, talvez o que eu gostaria de ser, algo que eu gostasse de fazer.
Sim. Em algum momento você teve que escolher, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma universidade, qual foi o caminho? Você faz parte daquele grupo que fala assim, eu tinha que tentar engenharia, arquitetura, direito ou medicina.
Não. Graças a Deus, eu nunca sofri uma pressão, sim, assim, dos meus pais para fazer algo determinado. Como eu sempre estudei música também, desde criança, meus pais me colocaram numa escola de música. Desde 3 anos de idade eu fiz iniciação musical, depois toquei piano e tal. Então eu tinha uma pequena inclinação a continuar esses estudos, talvez no ambiente acadêmico, né? Mas eu era muito vagabundo no sentido de estudo, assim. Eu não me dedicava à teoria, eu gostava de tocar.
Uhum.
Eu toquei muitos anos saxofone, fazia aula de saxofone, mas eu gostava de praticar, de tocar os temas de jazz ali, improviso, mas a parte teórica, eu era horrível na leitura à primeira vista, sabe?
Sim.
Então isso me... Então isso era um desejo, mas que foi descartado.
Uhum.
Aí olhando ali, o que tinha mais na faculdade de arte ali? Tinha teatro, dança e tinha a parte de artes visuais. Que por influência da minha mãe, eu sempre desenhei muito, assim. Eu cresci debaixo da prancheta dela, né?
Uhum.
A minha mãe tinha uma prancheta na sala de TV, onde ela desenhava os projetos. Hoje em dia, essa prancheta acho que virou estante de livros, né? Porque ela usa o computador. E eu lembro de eu ficava deitado embaixo da prancheta assistindo televisão.
Sim.
E desenhava muito. Ia no escritório, ela tinha um escritório também. Então eu falei, eu vou tentar prestar artes plásticas, né? E prestei vestibular só na Unicamp, e eu fiz vestibular para arquitetura no Mackenzie. Eu passei nas duas, aí escolhi fazer artes visuais lá na Unicamp.
Na Unicamp, tá.
Isso, em Campinas.
Se formou em artes visuais. Então você é bacharel...
Eu sou bacharel e licenciado, eu fiz as duas frentes, sim,
tá,
ali.
Tá. E com o certificado na mão, você falou, agora eu vou ganhar minha vida fazendo o quê?
É, antes disso, eu tomei essa decisão. É. Porque eu via que o pessoal mais velho, né, o pessoal que estava nas turmas adiantadas, muitos ali terminavam o curso e não tinham o que fazer. É, viravam, quase a maior, grande maioria virava professor de artes. Não que eu não gostasse disso, né, eu gostei muito do meu curso de licenciatura. Acho que até tenho talento para ser um professor, mas... É, não era isso, eu queria trabalhar com exposições, então eu tinha que ir para museu, né? Eu falei assim, então a minha chance é agora. Antes de eu terminar a faculdade, eu meio que tranquei um semestre e vim para São Paulo. Na época, agora eu não me lembro qual era a Bienal, mas acho que era a 23ª Bienal de São Paulo. Eles estavam oferecendo um curso para monitoria da exposição e eu larguei a faculdade lá e vim. Na verdade, eu vim fazer contato aqui, né? Era isso que eu queria. E acho que acertei, porque como a maioria do pessoal que fazia esse curso de monitoria era aqui de São Paulo. Então, eles faziam no horário oposto ao que eles estudavam. Então, eles não tinham horário livre. E eu tinha o dia inteiro livre. Então, eu ia fazer o curso e depois eu ficava rondando lá pelo galpão da Bienal, conversando com o artista, conversando com os produtores e tudo mais. Tanto é assim que eu virei o amiguinho deles lá. Quando tinham que ter entrevista com o monitor, me chamavam. Eu nunca apareci tanto na TV quanto nessa época lá, porque todas as equipes de imprensa era eu que fazia. Então, fiz muitos contatos aqui.
E você é voluntário?
Era voluntário.
Tá. Mas aquilo estava... Você já estava enxergando aquilo como um trampolim. Quer dizer, um investimento. Você estava ali, investindo para... É. Algo que você não sabia o que era ainda. Ou você estava com a cabeça de vou trabalhar num museu?
Eu queria trabalhar com exposições.
Com exposições.
O ambiente de museu sempre me fascinou, assim. Sim. De estar perto de conhecer os bastidores, assim, sabe?
Sim.
Entrar aqui nessa sala, desse estúdio aqui. Sim. Já é, pra mim, eu ouço o podcast, agora eu tô nos bastidores, né? Eu gosto muito dessa
coisa.
Cara,
eu tenho uma fascinação no negócio de museu, tudo, mas o meu negócio é mais pro museu pra... Bom, museu em geral, mas museu de arte, de história natural, eu fico enlouquecido. Então, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu dou um jeito de passar por Nova York e ir no Museu de História Natural de Nova York, porque lá eu fico, cara, eu fico enlouquecido lá dentro, né? E uma vez, lá no museu, eu encontrei um livro que conta a história do museu, com só bastidor no museu. Cara, foi um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida, porque ele dá exatamente essa perspectiva do o que acontece por trás da exposição. Então ele bota lá, tem um macaco exposto lá, legal. E aí ele conta a história, cara, de como é que aquele macaco foi parar lá, de onde veio. E tem todo um trabalho de pesquisa, que é um mundo à parte ali, né? Que para o bicho chegar ali e ser exposto, teve todo um trabalho. Imagino com obras de arte, imagino com... Fui ver agora há pouco tempo a exposição do Leonardo da Vinci aqui em São Paulo, uma exposição maravilhosa que tem aqui. Cara, a parte onde eles dissecam a Mona Lisa... É uma loucura, né, cara? Porque uma coisa é o quadro. E aí, tudo que tá por trás do quadro é uma história fantástica. É essa coisa do bastidor, né? Que tem um trabalho gigantesco sendo feito por trás, né? Mas ali você submeteu o teu currículo para... Como é que funciona isso? Quero trabalhar no museu. Bato na porta lá e falo, eu queria... Eu tenho as credenciais aqui, me formei, tenho licenciatura e quero trabalhar. É assim que funciona?
É, pra maioria das pessoas é assim, né? Você tem... Hoje em dia, né, tem os sites do museu lá, a área lá, trabalhe conosco. Você envia. Normalmente, um jeito de... Pelo menos na minha época, né, eu tô bem por fora desse ambiente hoje em dia. Mas na minha época era assim, tinham exposições especiais que demandavam educadores extras. Então era uma forma de você poder entrar em contato. Era entrar nessa demanda extra, né, de contratado temporário para trabalhar só aquela exposição.
Sim.
E aí, ó, você tinha uma chance de mostrar o seu trabalho ali. Mas eu, pessoalmente, eu nunca passei por um processo seletivo na minha vida. Nunca. Eu tava explicando isso pro André, meu filho mais velho. Ele perguntou, como é que alguém acha trabalho? Eu falei, então, filho, eu não sou a pessoa mais indicada para te explicar isso. Porque o meu... É, todos os trabalhos que eu tive até hoje foi por indicação. Assim. Alguém que me conhecia, que gostou de mim, falou, ó, eu tenho um cara que pode trabalhar para você. E assim foi. Então, eu conheci esse povo todo dos bastidores ali da Bienal. ali é uma história muito maluca, porque na mesma época, na faculdade, chegou uma artista dinamarquesa, que não tem nada a ver com a minha história com a Dinamarca hoje, né? Tinha uma artista dinamarquesa que foi fazer uma apresentação lá num congresso na área de educação. E eu fiquei fascinado pelo trabalho dela, comecei a conversar com ela. E nessa mesma época, essa artista foi publicada pelo MAN. O MAN publicou um livro dela, né? Traduziu o livro. E uma das pontes dessa publicação foi uma das minhas professoras na faculdade de educação. Então, assim, eu estava ali trabalhando na Bienal, que é do lado do MAN, sendo que lá em Campinas eu tinha conhecido uma pessoa que fez o contato dessa artista que publicou o livro, e aí quando foi fazer o lançamento do livro lá no MAN, eles falaram, meu, esse... porque ela me convidou para escrever uma experiência minha que eu tive na escola, no meu estágio, que eu fiz baseado nesse trabalho dela. E eu escrevi, eu falei, ó, esse... E essa minha professora falou, ah, esse menino aqui tem que vir aqui trabalhar no dia da abertura. E eu cheguei lá conhecendo as pessoas que vieram de Campinas e as pessoas que já eram meus vizinhos ali, porque eu conhecia, porque eu trabalhava na Bienal. Então, e dali, a Milu Vilela, que era a antiga presidente lá do museu, me convidou depois para ser parte fixa lá da equipe de educadores, né? Eu trabalhei sempre no educativo.
Do MAN. Aí você foi...
Terminou a Bienal em dezembro.
Você foi simplesmente para o Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Isso.
Dentro do Parque Ibirapuera.
Isso.
Aquele lugar maravilhoso ali. E você já foi, não mais como voluntário, agora como parte da equipe.
Isso.
Do staff dos caras.
Eu termino em dezembro a Bienal. E aí depois, logo no comecinho do ano, eu já tava trabalhando lá.
Que ano foi isso?
Isso foi 2000 e... A Bienal foi 2004.
Tá.
E isso aí, comecei a trabalhar no MAN em 2005.
Uhum.
E aí a faculdade, né? Lembra que eu falei que eu tinha terminado a faculdade? Sim. Lá, trancado, né, a faculdade? Sim. Faltava só um semestre pra mim, que era o semestre final. Que em vez de fazer um TCC, na verdade a gente apresenta um programa de... É uma produção, né, um pouco mais séria, né, elegendo uma área, né, pintura, escultura, gravura e tudo mais. E eu sempre gostei muito de pintura, e o meu professor lá da Unicamp dava um curso no MAN. Então eu terminei a minha faculdade sem ir para Campinas, porque eu apresentava tudo que eu tinha que apresentar para ele, que é o Tuneu, o Antônio Carlos Tuneu, que é um artista... de arte geométrica aqui de São Paulo, né? Então fiz todo o término do meu curso, eu fiz ali.
Pô,
em São
mãe,
Paulo.
Que cara, também. Que sorte, hein?
É.
Sorte é relativo, né? Mas aí você foi para dentro do MAN, cara, e numa época que tinha uma atividade grande lá. Para quem não sabe, a Malu Vilela é uma das herdeiras do Itaú, então, né?
Isso.
E ela trabalha muito com essa voltada, essa parte de arte e tudo mais, e ela tem um papel muito importante ali na... A Oca estava com ela também, não estava?
Teve uma exposição de todo o acervo do MAN, porque o acervo o museu é tão pequeno que o acervo nunca está exposto.
Sim.
Eu estava trabalhando lá nessa época.
Sim.
Foi uma exposição que mostrou todo o acervo dentro da Oca, mas a Oca, assim, se pleiteou, mas ela nunca foi.
Não foi, né?
Do MAN. É.
E aí uma época o Itaú Cultural... passou a tomar conta lá da Oca, do Auditório Ibirapuera e tudo mais, e virou patrocinador nosso aqui, foi um negócio bem, foi bem legal, né? Mas então, e aí, nós dois suspeitamos que a gente acabou se encontrando no MAN, né?
É.
Porque eu naquela época, lá, foi exatamente por aí, cara, 2004, 2005, alguma coisa assim, eu comecei a organizar uns eventos lá na empresa que eu trabalhava, que era a Dana, e a gente criou uma série de eventos que era o seguinte, a gente convidava alguns executivos de primeira linha lá, o que a gente tinha interesse, o pessoal de compras, de engenharia das montadoras, levava esse pessoal, o executivo com a esposa, ou a esposa com o marido, né? Se a esposa fosse executiva com o marido, levava até o MAN, e o MAN tem um restaurante maravilhoso ali, um restaurante que era muito legal, né? E ali a gente fazia o seguinte, a gente escolhia uma exposição legal que estava passando, levava esse pessoal para lá, colocava o pessoal num auditório maravilhoso que tem ali dentro, e naquele auditório a gente convidava o pessoal do MAN para fazer uma exposição sobre a exposição que estava acontecendo lá dentro. Terminava, a gente saía dali e fazia uma visita guiada para a exposição. A visita terminava no próprio restaurante e ali tinha um jantar. E era uma experiência muito legal, porque se você que visitou o museu não teve experiência de fazer uma visita guiada para um museu, você não sabe o que é, né? A visita guiada é outra história, né? Você para diante de uma obra e alguém que conhece aquilo te descreve, conta e contextualiza por que, que aquilo existe, de onde veio. E aí muda tudo, né? Muda a percepção da gente completamente. E aquele evento foi um sucesso, né? O pessoal lembra até hoje daquilo lá. E você está lembrando que talvez um dos monitores que fez a apresentação pode ter sido você.
É, então tem 50% de chance de ter sido eu, porque na época só tínhamos dois homens como monitor lá. Sim. E você falou que foi um homem e uma mulher, uma moça que fez essa visita. Então, eu acho que... eu atendia muito grupo assim de empresa, né? Que não só escola, né?
Sim.
Então, tem chance da gente ter se cruzado.
E se foi você, foi no evento mais fantástico que nós fizemos, porque a exposição que estava acontecendo era do Volpi.
Do Volpi. Né? A música da cor chamava essa exposição.
A música da cor. É. Era o Volpi. E, para quem não sabe, o Volpi é um artista brasileiro. Ele ficou famoso pintando os quadros que pareciam as bandeirinhas de festa junina, né? Mas ele tinha uma característica interessante, que ele fazia a tinta dele. Ele preparava a tinta dele. Então, tem um lance lá de fazer a tinta com clara de ovo, gema de ovo, uma coisa assim, né?
Tempera,
né? Isso aí. E a gente montou um esquema em que nós fazíamos o passeio com o pessoal. O pessoal via a apresentação, contando a história do Volpi, saía de lá, passeava por dentro do museu. E quando chegava no restaurante, em vez de ir direto para a mesa, tinha uma mesa grande com todo o material de pintura ali. Então o pessoal sentava ali. E o desafio era que as pessoas preparassem a tinta usando a técnica do Volpi e tentassem pintar alguma coisa. Então, na hora que você vai mexer com o tipo de material que ele usava, fazer a preparação da tinta, aí você começa a ver a dimensão da obra que o cara tem, né? O que ele conseguiu fazer preparando a sua própria tinta, né? E aí a gente ia jantar, no final do jantar, cada um mostrava o quadro que pintou, então tinha todo um lance ali de mãos na obra, né? Que acaba... Pô, aquilo marcava o pessoal de uma forma... brutal ali, né? Mas tem uma curiosidade que eu quero perguntar. Você, como um fã de artes, né? Você está lá tocando, de repente vai acontecer uma exposição como essa do Volpi, né? Em algum momento chega lá uma caixa e dentro dessa caixa tem uma obra famosa do Volpi, né? E alguém tem que abrir aquela caixa e alguém tem que tirar aquela obra e tem que preparar, botar na parede. Quem que abriu essa caixa? Era você?
Não.
Como é que funciona
lá,
isso, cara?
Tem o pessoal da área de conservação, né? Sim. O pessoal que cuida do acervo. Normalmente, quem faz toda a parte de montagem das exposições é a responsabilidade disso é da curadoria e do pessoal de conservação, de acervo, né? Então aí tem todas os procedimentos, né? Para você abrir uma caixa de uma obra assim tão especial,
sim,
você deve estar numa sala climatizada, tem que ter usando luvas, né? Porque a gordura da nossos dedos pode danificar a obra e tudo mais. Então tem esse procedimento aí. Sim.
Mas eu fico imaginando o que se passa no estômago de um cara desse, cara, quando o Alba abre. Então, quem tá ali gosta, né? O cara que tá lá não...
Tem um pouco dessa coisa do fetichismo também, sabe? Nossa, sim, né? Mas o que eu trabalhei em leilão de arte também. Eu fiz, sim, tanta coisa, Luciano, que acho que alguma coisa aqui eu vou tem que ficar de fora. Porque tem tanta coisa que eu fiz. Por exemplo, essa sensação que você tá aqui me propondo, né, pra eu explicar. Ela aconteceu comigo não no museu, ela aconteceu nesse leilão que eu trabalhava, que eu fazia aqui em São Paulo. Então, inclusive, meu irmão que tá aqui junto comigo, ele era um dos caras que iam junto. A gente ia numa galeria de arte aqui em São Paulo, a galeria do Aloysio Cravo, que fica ali na Groenlândia. A gente embalava todas as obras e botava num caminhão, levava para um hotel. E aí desembalava as obras e fazia a apresentação. Sabe essas assistentes de palco do, sim, Silvio Santos, sabe? Sim. Que mostrava o prêmio, sim, assim. A gente, sim, era isso, só que do leilão.
Sim.
Então colocava uma roupa preta, luvinha branca, assim, e ficava lá segurando a obra enquanto o pessoal brigava ali na disputa dos preços. Essa foi o primeiro lugar onde eu encontrei obras de arte, de artistas, ali o foco dele é de muita arte brasileira, né? Artistas, por exemplo, o de Cavalcante, tinha ali um Volpi, tinha pessoal um pouco mais moderno, né? Tipo Mira Schendel, Amílcar de Castro, artistas que eu era fanático, assim, né? E de repente eu podia encostar.
Você estava com a mão na
encostar
obra.
Encostar na obra deles,
sim,
né?
Sim.
E aquilo era meio emocionante mesmo, né? Só que o que, que acontece? Com o tempo, à medida que eu ia fazendo o leilão, isso aí se perde, né? Que lá vira uma...
Eu ia fazer uma provocação com você, dizendo o seguinte: me parece que num determinado momento vira médico de pronto-socorro.
É.
Entendeu? Cara, eu tô tão acostumado a ver gente arrebentada que eu não me emociono mais, né? Apareceu aqui no começo aquela emoção, depois você perde. E eu ia perguntar se perde mesmo, né?
No meu caso, sim.
Sim.
Pode ser que tenha gente que ainda... Mas, assim, desmistifica muito,
sim,
né? Eu acho, essa áurea que existe dentro, sim, de um... frente a uma obra de arte.
Tá? Ou talvez você precise de uma dose cada vez mais forte, né?
Pode ser também, mas claro.
Tem que
claro.
Ser uma Mona Lisa,
claro,
né?
Claro.
Botar a mão na Mona Lisa,
também,
né?
Também.
Que
também.
Coisa.
Também,
legal.
Porque pode ser esses nomes que eu falei aqui, talvez quem tá ouvindo nem saiba quem são, né?
Sim,
mas
sim.
Pra quem tá estudando artes, né? Nossa, né? Então sim. Tem isso também. Tem coisa que é...
E ali
se
você,
relativiza muito.
Ali no... Quanto tempo você ficou no MAM?
Eu fiquei lá em 2005... Até final de 2007.
Mas e quando você estava lá,
isso,
você olhou para aquilo e falou, cara, é isso, eu estou adorando fazer, é isso que eu quero fazer, ou não, cara, vou me preparar para um outro voo, porque eu quero mais, eu quero...
Ali eu sempre quis, de alguma forma, chegar no departamento de curadoria. Eu fazia as visitas guiadas ali, mas tinha uma coisa que me atrapalhava a vida ali, que era o museu, o dia que o museu é mais visitado é no domingo, né? Então
sim,
eu tinha que trabalhar de final de semana, e isso me atrapalhava muito a vida, né? Como eu sou católico bem ativo na igreja, então todas as nossas atividades ali é no domingo, né? Então uhum. eu sempre tinha muito problema com isso, né? E depois, no meio do caminho, eu me casei, e aí a minha vida familiar também dependia muito de ter esse final de semana em família, né? Então, eu queria muito sair, não pelo trabalho em si, mas sair desse esquema de trabalhar
fim de semana.
Então, um jeito de conseguir isso e continuar no museu era trabalhar dentro do departamento de curadoria.
Uhum.
Eu apresentei um projeto lá, que foi aceito, e não na curadoria ainda dentro do educativo, que era um projeto de parceria com escolas. Uma coisa que me frustrava muito nesse trabalho era fazer a visita guiada e nunca mais ver aquelas crianças ou aquele público ali, não saber,
sim,
aonde aquilo levou, que frutos que aquilo lá deu. Então, falando assim por cima, né, o objetivo desse projeto era acompanhar o mesmo grupo durante um ano inteiro e ver qual a consequência dessas visitas para cada um desses visitantes, né?
Uhum.
Desses alunos, né? Que eram das escolas parceiras. Só que aí eu era muito jovem, muito... Esse negócio subiu na minha cabeça, sabe? Eu fui muito ingênuo, muito arrogante até certo ponto. E aconteceram coisas lá que me fizeram perder o trabalho. Então eu saí do MAM no final de 2007... e aí eu fiquei, tomei outros rumos, assim, fui trabalhar como produtor, mas não produtor de exposição, fui trabalhar como produtor de cursos de uma escola de cultura que tinha aqui em São Paulo, que não existe mais, chama Escola São Paulo, que foi fundada pela Isabela Prata, ficava lá na Augusta, uma escola muito legal, mas também quase morri nesse trabalho aí, eu perdi quase 10 quilos em 11 meses que eu fiquei lá.
Cara, e o pessoal que olha de fora fala, meu, que moleza, né? Bicho, que tá trabalhando com arte, cara. Que coisa, que moleza.
É uma coisa insana. Eu tinha que organizar...
evento, né, cara?
Eu tinha que organizar 300 cursos por semestre nesse lugar.
Que loucura, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é uma curiosidade. Que faz o profissional de curadoria não necessariamente no museu, sabe? Num local onde você vai ter uma exposição, qual é o papel do curador? Estou te perguntando porque é o seguinte, esse termo curadoria, ganhou uma dimensão gigantesca agora com a chegada da internet e tudo mais. Então tem muita gente que está se dedicando a fazer um trabalho de curadoria, que não é necessariamente por obras de arte, mas é curadoria de conteúdos para que as pessoas consumam, né? Quer dizer, ele, um papel de um facilitador, né? Como é que funciona num museu?
O curador, ele tem esse papel de criar conexões, vamos dizer assim.
Uhum.
Acho que é a primeira missão dele lá é... Porque você tem, por exemplo, artistas que já morreram, não produzem mais obras.
Sim.
E continuamente exposições desses artistas com novos olhares, com novos vieses, assim, para as mesmas obras de arte, né? Elas têm ad infinito, você pode criar isso. Então, o curador, ele tem sempre essa... Tem uma proposta de um olhar sobre um determinado recorte, pode ser de uma produção de um artista só, ou dentro de uma temática, fazer uma seleção de obras que no final das contas façam um sentido dentro dessa exposição. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma exposição sobre Brasil e Dinamarca. Então, quero fazer uma... Eu sou contratado da embaixada dinamarquesa, né, lá em Brasília, então vou apresentar a exposição Brasil e Dinamarca. Então, o que o curador tem que fazer? Ele tem que buscar obras de arte, temáticas, temas que vão tanger esses dois países. Então, ponho lá obras do Eckhout, que foi um pintor dinamarquês que veio aqui, na época do descobrimento, fazer retratos dos povos originais aqui e tudo mais. Eu posso também pegar daí artistas brasileiros que trabalhavam com design, ou então que fizeram obras de arte que falem ou que se conectem com a Dinamarca. E aí o curador, normalmente, ele estuda e consegue propor conexões que não são óbvias. E isso é que eu acho que é o mais interessante, porque isso vai abrir os horizontes de quem visita a exposição.
Ele está contando uma história.
Está contando uma história.
Olha, eu tenho aqui 1000 obras do fulano de tal, isso. Você vai escolher as 150 que vai utilizar na exposição tal, de acordo com o olhar que você vai dar aí.
Isso, isso.
Ah, eu resolvi dar um olhar racial. Então eu vou pegar as obras que têm esse sentido. Não, eu vou falar do uso da cor, uso da luz. Conta uma história de como é que ele usava a luz.
Exatamente.
E quem conta essa história é o curador. Ele define o que entra e o que sai.
É. E sabe o que é o legal? Que o educativo, né, os monitores das exposições, eles fazem meio que... Porque numa visita a uma exposição, você nunca consegue zerar, né, a exposição, passar por todas as obras.
Sim.
Então a gente, enquanto educador, né, naquela época, o que eu tinha que fazer era uma curadoria dentro da curadoria do curador. Então a gente fazia um roteiro dentro da... Que não era necessariamente o roteiro, vamos dizer assim, oficial, né, pensado.
Que é uma contação de história. E essa coisa é tão detalhista, né? Eu tava vendo um documentário sobre, de novo, Leonardo da Vinci. E tem um momento lá que o cara pega e mostra a Santa Ceia, né? Como é que ele fez para pintar, o estudo que ele fez para chegar naquele ponto, né? E mostra como é que ele pintou Jesus Cristo. Ele fala, Jesus Cristo aqui está triste, né? Porque ele pintou no momento em que ele acaba de dizer, olha, um de vocês vai me trair. E esse é o momento em que todos eles estão contestando, pô, mas que história é essa? E ele está triste ali, né? E aí ele dá um detalhe que eu nunca imaginei. Ele fala, e o local original, uma capela, não sei das quantas, eu não vou me lembrar agora, onde foi exposta originalmente a Santa Ceia, ela estava colocada numa parede e na outra parede, em frente a ela, estava um outro quadro do Leonardo com Jesus Cristo na cruz. E ele falou, e o detalhe aqui é o seguinte, elas foram colocadas de tal forma que se o Cristo pintado na Santa Ceia levantasse os olhos, ele veria ele mesmo crucificado, né? Cara, tem uma história só na colocação dos dois quadros, né? No fato da altura em que eles estão colocados, o local onde eles estão, tem uma história contada ali. Se ele levanta o olho, ele vê a si próprio. Então aquela tristeza que ele tem ali agora, ele veria aquilo acontecendo. Isso é conseguido na colocação de um quadro na frente do outro, né? Eu me lembro lá naquela época no MAM, que tinha alguns lugares ali que havia um buraco aberto na parede, e pelo buraco você via... Você estava vendo uma obra e pelo buraco você viu uma outra obra e tinha uma conexão entre as duas ali, provocada pelo fato de ter um buraco ali, né?
Isso, quem é? quem pensa isso também pode ser o curador, pode ser o arquiteto de exposições, né? Sim. Também, então, junto, né? Obviamente, junto com a curadoria. Sim. Ele tem essa... Mas tem, eu vejo que hoje tem um problema muito grave dentro desse universo. É que o peso dessa história que o curador conta está tão grande, que virou algo talvez até mais importante que a própria obra de arte em si mesma. Que eu acho que é algo grave.
Sim.
Porque a obra de arte, numa exposição, deve ser a coisa principal. E não
a história.
A história, a teoria, aquilo que eu posso dizer sobre ela.
Uhum.
Sobrepor. Porque senão eu não preciso nem ir em museu. Eu pego um livro e leio aquilo lá em casa, entendeu? Uhum. A experiência do estar frente, esse embate entre o espectador e a obra de arte, eu acho que ela sempre tem que ser privilegiada. Ainda você, todos deveriam ser capazes de entrar no museu e sair de lá transformado sem ter que ler os textos de parede, entendeu? Os textos de parede, a Sim. ideia do curador deve ser algo a mais que te ajuda a ampliar o seu entendimento sobre aquilo, mas não ser algo fundamental.
Sim.
Que você, sem aquilo, você acha o museu uma porcaria, entendeu?
Uhum.
Isso aí eu acho que acontece muito hoje em dia e é uma coisa que me frustra, assim. Pessoalmente, é uma das coisas que me deixou um pouco afastado da arte. Essa sobrevalorização da parte teórica ou do conceitual dentro, uhum. dentro das obras de arte.
Tem muito que está se perdendo, né? Se perdendo também a própria relação das pessoas com a obra de arte em si, com o ir ao museu, né? Então, o ir ao museu significa eu estive lá, teve no museu, eu estive lá, mas você se emocionou diante de alguma coisa? Ah, não, era muita coisa para ver, passei rapidamente, né? Esse se emocionar diante de uma obra, sabe, se parar na frente dela e ter o olho encher de lágrima e você ser capturado por aquela energia que ela tem, eu acho que está se perdendo também bastante, né? Porque acaba virando uma... Cara, hoje tem que ter luz, tem que ter música, tem que ter barulho, tem que ter agitação, tem que ter... não um quadro na parede. Ah, bati o olho, vi o quadro, vi, vou embora. Esse quadro não se mexe. Né? Ele não se mexe, ele não tem nada, não tem graça. Já vi o quadro e está visto. Não, pera um pouquinho, cara. Contexto, né? É tudo em volta lá, né? Mas aí, você falou que você casou.
Casei.
Casou com uma brasileira?
Em 2007.
Com uma brasileira?
Uma brasileira de coração, mas dinamarquesa de nascença.
Ela tá vendo a gente ali, né? O que ela tava fazendo no Brasil?
Ela veio para cá criança, né? Meu sogro sempre trabalhou em multinacionais dinamarquesas e numa dessas eles viajaram. Passaram pelos Estados Unidos, Chile, não sei, e caíram no Brasil.
Uhum.
E gostaram tanto daqui que a empresa, quando chamou o meu sogro de volta para a Dinamarca, ele pediu não, né? Ele trocou de emprego para poder trabalhar numa empresa que mandasse-o de volta ao Brasil. E nessa segunda vinda deles ao Brasil, eles foram mandados ali numa empresa em Valinhos, que é perto de Jundiaí, e a gente se conheceu. Em Jundiaí.
Uhum.
A minha sogra, a minha, também que ali é outra história, hein? Minha sogra é mexicana. Então, por isso que ela é dinamarquesa com as cores mexicanas. Né? Ela não é loira, né? Tem o cabelo preto.
Sim.
E a minha sogra, nessa vez que eles voltaram para Dinamarca, foram chamados de volta para Dinamarca, eles conheceram uma realidade dentro da Igreja Católica lá na Dinamarca, que é o mesmo grupo que eu fazia, porque eu faço parte aqui no Brasil. E quando eles foram lá para Valinhos, eles começaram a frequentar a mesma paróquia que eu ia, e eu conheci ela na missa.
Sim.
E aí a gente se casou em 2007. E namoramos com quase 7 anos.
Sim. Bom, aí casou, agora a coisa ficou séria. Agora tenho casa pra sustentar, agora tem pra alimentar. Acabou a aventura, né? E aí, cara? Nessa altura você tava fazendo o quê?
Então, quando a gente se casou, eu tava lá no MAM.
No MAM.
E foi o... Qual que foi o meu baque total? Exatamente isso que você tá falando, né? Agora a coisa é séria. Agora eu tenho uma família pra sustentar. E 8 meses depois eu fui mandado embora.
Sim.
Aí foi um desastre, assim, né? Assim, eu me sentia o... cara mais fracassado do mundo, né? Porque eu falei, pô, como assim, né? Eu tava num lugar que eu me achava ali bem instável, né? Eu tava propondo coisas novas, tinha acabado de ser transferido pra liderar um projeto ali de inovador. Lembra que eu falei, né? Que eu me sentia um pouco acima até do bem e do mal, né? E por uma criancice minha, foi mandado embora.
Você
e aí...
Você se sente confortável de falar nisso?
Me sinto.
Hoje, o que, que aconteceu? Deixa eu ver o teu que foi 2007 isso?
2007, é.
Então, 15 anos depois, você já com a escolada e tudo, você olha para trás. O que aconteceu lá, cara?
Então, aconteceram algumas coisas, né? Se eu pergunto para alguém que tá lá, que não estava envolvido nessa história, eles acham que foi uma coisa, é. Que era o que eu achava também. Eu achava que eu tinha sido traído.
Sim.
Pela coordenação ali do departamento. Porque eles viam que, por exemplo, eu era um educador especial, porque a partir daquele momento eu não trabalhava mais de final de semana, né? Eu fazia o trabalho de segunda a sexta ali. Eu tinha... Era um projeto novo ali que trazia muito público. O que é dinheiro para o museu? Dinheiro para o museu não é ingresso. Dinheiro para o museu é público. Porque quanto mais público tem, mais as marcas que patrocinam a visibilidade, né? Você vende visibilidade. Sim. Então, eu, naquele projeto lá, eu tinha quase que 50% do público...
Era molecada de escola, era garotada de escola.
É. Não, do projeto.
Do projeto, tá.
E era o que era? Era um grupo fiel, porque eu fechava um contrato ali com... Eu tinha um ano inteiro aqueles mesmos alunos indo lá. Então, eu achava isso. Ah, então eles estão com inveja de mim, né? Mas, na verdade, o que eu gostava muito, né? Eu gostava... Eu nunca fui um cara de trabalhar em escritório. Nunca fui. E ali era um trabalho de escritório que eu não soube administrar. Eu saía dali no meio do dia, assim, sabe? Eu tava ali fazendo os negócios e largava o que eu tava fazendo e ia lá conversar com o pessoal da curadoria, conversar com o pessoal do acervo, da comunicação, porque eu gostava muito daquele museu. E assim, eu queria meio que saber tudo o que estava acontecendo ali. Só que eu fazia isso na hora errada, né? Então,
aí você causava um desequilíbrio na equipe.
Talvez se isso. Eu me achava acima do bem e do mal, entendeu? Sim. Então, eu não tenho quem mande o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. Uhum. E hoje em dia eu acho que se eu não tivesse essa atitude, eles teriam, se fosse inveja, eles teriam, não teriam motivo para me mandar embora. Mas sim, eles alegaram isso sendo como motivo, mas de uma forma prática, eles ainda me colocaram uma meta que era inatingível. Uhum. Eles colocaram, você tem que fechar contrato com tantas escolas até o final do ano. E assim, e isso era muito além até do que a própria capacidade do museu poderia absorver. E eu não fui vivo o suficiente para falar não, entendeu? Então aí falar, você não cumpriu a meta e não sei o que e tal. Enfim, pode ter sido isso, pode ter sido outra coisa. O fato é que eu fiquei sem o trabalho. Uhum. E isso me ajudou muito a abrir os meus olhos, assim, a poder ver o que... Pô, trabalho muito legal que acabou se perdendo por uma bobagem.
Sim, aí você podia entrar em depressão e cair num canto, mas você usou isso aí como um trampolim, você foi mudar de ares, você... Porque é o seguinte, é complicado, não dá pra você pegar o teu currículo do MAM e procurar outro museu. Não tem tanto museu assim, né? Não tem essa... vou no outro. Não, como é que é?
É, até apareceram propostas, né? A gente fala que... Como eu falei, eu nunca fiz um processo seletivo. Então, gente que me conhecia, que falou, vou te ajudar e tal. Mas era tudo... Era assim, tudo era tão menor do que aquilo que eu já fazia...
Sim.
Que eu não me sentia motivado a continuar nesse sentido. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei em outros dois lugares, que era eu fazia produção cultural numa escola de Jundiaí, que eu organizava as saídas, né? Todas as atividades externas da escola eu organizava para eles, né? Até muitas vezes remotamente, esse negócio de home office já fazia lá 15 anos atrás com essa escola, então continuei trabalhando nisso. E um outro trabalho que eu também tinha paralelo ao museu era que eu fui assistente de um artista francês aqui em São Paulo. Hoje em dia ele já faleceu, mas eu era como se eu fosse a mão dele.
Sim.
Eu ia lá e trabalhava pintando os quadros para ele.
Ah, você botou a mão na massa.
Sim, sim, eu era exatamente a mão dele, né? Eu pintava para ele.
Sim.
E, aliás, acabou de terminar uma exposição dele aqui no MAM. Chama Jacques Doucher, esse artista.
Como é que é isso, bicho? Porque tem um... Você falou agora, me lembrou de uma história do Aleijadinho. Que tem uma tese que diz que, cara, a maioria do que tá lá não foi feito por ele, que ele teria um ateliê, e tem várias histórias assim, que eles têm um ateliê, que tem um monte de gente pintando, e hoje em dia até uma grande encrenca, porque quando aparece um quadro de um artista famoso, que é desconhecido, o grande lance é, será que foi ele que pintou? É. Ou foi um
discípulo ali,
discípulo,
um assistente,
alguma
né?
coisa assim, vira, né? Como é que é isso, cara? Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma que não seja grosseira. Essa visão industrial do negócio dele, entendeu? Eu não estou pintando porque eu tenho um problema nas mãos, não consigo pintar, mas tem a técnica toda, eu vou botar alguém para ser minha mão. Isso é um pedaço. A outra é você ter 15 caras pintando o quadro, quase como uma linha de produção, vira uma coisa quase que industrial, né? Como é que funciona isso, cara?
Então, depende. Eu acho que depende muito de que tipo de obra a gente está falando, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci mesmo, que você citou ali. Ele não pintou tudo aquilo lá. Humanamente seria impossível uma pessoa sozinha produzir tudo aquilo lá.
Sim.
Não tem nem tempo hábil, né, para isso. Então, existe uma coisa que é a concepção, a ideia do artista, aquilo que eu tenho, um projeto na minha cabeça. Os artistas que são os assistentes, eles têm essa missão de executar algo que não é uma criação, né? É uma execução. Então, existem várias maneiras de trabalhar, né, dessa forma. O que eu fazia com o Jacques lá era um pouco diferente, eu já chego lá. Mas, por exemplo, eu participei de uma pintura de um afresco em Verona com outros 25 artistas. E o artista, que era a pessoa que assinava a obra, deu ali todas as instruções para que as pessoas que estavam ajudando ele fizessem aquilo. Então, ele ficava lá e se a pessoa fizesse errado, ele ia lá, corrigia. Ou então, partes fundamentais, né, nesse afresco, por exemplo, o rosto do Cristo, que era a imagem principal daquilo lá, ela foi feita por ele, né? Então tem isso, assim, tem hierarquias, né, de valores dentro do que é uma produção de obra de arte. Faz diferença, por exemplo, se eu tiver que ter um céu ali pintado, que está lá no fundo da... Faz diferença saber se foi o artista ou não que fez? Porque aquilo lá, sabe, coisas que são elementos não tão...
Essenciais
dentro... Esse é um jeito de você lidar com essa situação. A situação minha lá com o Jacques era diferente, porque ele aplicava, e é tudo baseado na técnica, né?
Sim.
Porque quem pinta para outra pessoa deve se moldar a maneira como é que aquela pessoa pintaria, né? Senão não faz muito sentido, né? É que nem eu mandar, sei lá, eu faço um desenho de uma cadeira e mando para um marceneiro. Se o marceneiro não executa daquela forma, ele vai querer criar alguma coisa lá, já não é a minha cadeira, é a cadeira dele. Né? Então é mais ou menos isso, é um trabalho muito técnico.
Sim.
Então a técnica que o Jacques Doucher utilizava era uma técnica que eu utilizava lá na época que eu estava na faculdade. Eu gostava muito dessa linguagem abstrata geométrica. E lembra daquele professor que eu contei que trabalhava no MAM?
Sim.
Ele era o meu orientador ali, né? E sempre tive muita amizade com ele. E ele falou assim, ó, tem um artista que tá precisando de um assistente. Você quer ir trabalhar com ele? Ele vai fazer muito bem para você. Eu falei, quero. Vamos lá, me apresente. Então ele me apresentou ao Jacques Doucher. E aí, pouco a pouco, né? No começo ele me ficava ali do meu lado, me orientando. E pouco a pouco meio que eu entrei dentro da cabeça dele. E eu já sabia o que ele queria, o que ele ia me pedir. Então, assim, eu era um... É isso, eu era a mão dele lá, eu era uma máquina, vai, vamos dizer assim, que imprimia os quadros, né? Que pintava os quadros dele ali, mas na técnica dele, né? Uhum. Eu não podia... A minha isso, colaboração ali era, era...
Isso era um emprego? Isso, era um emprego?
Naquela época...
Você tinha hora para entrar, hora para sair, e meta de produção e tudo mais, salário no final do mês?
Eu recebia por vez, uhum, né? E todo dia eu tinha um dias, né, que eu trabalhava, de tal hora a tal hora. E eu ia lá. E o que, que aconteceu? Quando eu perdi o emprego, eu comecei a ir mais lá. Então, esse era um jeito que eu tive também de continuar com uma fonte de renda. A minha esposa trabalhava como na recepção do Hotel Renaissance. Então, também a gente contava com o salário dela e a gente, sim, viveu esse período aí dessa forma.
Como é que pinta o lance de ir para Dinamarca?
O lance na Dinamarca foi em 2010, né?
É pertinho. Esse lance todo de você, essa mudança foi em 2007.
2007, Tá. Em 2008 eu fiquei desempregado e a gente teve o André.
Primeiro filho.
Primeiro filho, sim.
Aliás, uma característica interessante aqui desta figura. Quantos são hoje?
São 7, a gente está esperando o oitavo.
O oitavo a caminho.
Isso.
Perfeitamente.
São 3 meninos, 2 meninas... 2 meninos e agora tá vindo outro menino.
Então eu vou te dar uma dica preciosa para você e para ela, que é para montar um curso sobre como é que se cria mais de 2 filhos nesse mundo maluco de hoje. Porque, cara, como é que se paga, como é que se... Cara, a gente não tem mais paciência, né, para lidar com... Você vem de uma família de 5. Ela, a família dela é de quantos eram?
3.
3. Então é uma família grande. A tua já tá um pouco maior, né? E vocês vão para uma família grande, né? Quer dizer, tem que ter uma técnica toda para você conseguir
Então.
Tratar. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Termina de contar aí, você nasce o primeiro filho aqui no Brasil?
Isso, mas esse tempo, exatamente este tempo foi fundamental para nós, para perceber o que era uma saber priorizar, né? Saber priorizar as coisas, quando a gente está falando da construção de uma família, né? E a pergunta foi, né? Como é que surgiu a Dinamarca na história, né? Nessa época, perdendo o emprego, né? Uma das maneiras que eu tava naquela dificuldade de aceitar essa coisa, né? Eu falei assim, o que eu tenho que fazer agora para para sanar, né, essa frustração? Eu falei, pô, você sendo dinamarquesa, será que a gente não consegue ir para Dinamarca, né? Aproveitar, eu tô sem trabalho, né? Vamos tentar mudar aqui a nossa vida, né, sair, fugir dessa situação de falimento aqui. Uhum. E a gente começou a ver. Eu comecei a pesquisar lá residências artísticas, como é que eu poderia entrar, né, dentro para estudar ou para trabalhar na Dinamarca e tudo mais. E a gente sabia que... a gente não tinha filho nenhum ainda, mas sabia que se ela engravidasse nesse período em que a gente estava... as coisas iam ser muito mais complicadas, né? Só que a gente sempre se arriscou. Então, como eu falei, a gente tem uma participação muito ativa assim, na igreja. A gente realmente acredita naquilo que a gente escuta.
Participação ativa é você se envolve com o trabalho da igreja.
Isso, não só no sentido prático, mas a gente frequenta, sim, vai. Essa é a palavra, a gente frequenta a igreja.
Sim.
A gente vai na missa, a gente reza em casa, a gente, né, tem uma relação muito próxima, íntima, assim, né, com Deus. E uma das coisas que a igreja fala é um aspecto muito é importante para mim, para a minha história, para a história da minha família, é essa questão de estar abertos à vida. Existe um documento, né, que foi escrito pelo Papa, falando sobre como usar, qual é a relação da Igreja com os métodos anticoncepcionais artificiais, né? E que a gente não lança a mão deles. Então, eu sabia que se ela ficasse grávida naquele tempo, os nossos planos iam ser destruídos, né? Os nossos planos iam por água abaixo. Então, ali a gente tinha uma escolha. O que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir com o nosso plano, que é a nossa vontade, e fazer de tudo para que isso aconteça? Ou a gente vai viver aberto? Porque esse que é a chave do negócio, né? Não é que você, como um cara fanático, assim, né? Não, lobotomizado, sabe? Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer, porque é a lei. Não, é sempre uma escolha, assim. Eu vou estar aberto para que a minha história seja mudada, né? Seja que haja uma intervenção divina ali, mandando uma vida na minha família que destrua ali os meus planos mas que, como a gente acredita que tudo que vem de Deus é uma coisa boa, né? Então conhecer o bem divino, né? A demérito ali, né? Destruindo ali aquilo que seria o meu esquema, né?
Uhum.
E foi exatamente isso que aconteceu. Ela, antes da gente casar, o médico falou que ela jamais poderia ficar grávida, que ela tinha um problema no útero. E eu falei, meu, vou caçar o CRM desse médico, porque...
Leva os oito moleque lá e fala, olha aqui, ó, eu vim te apresentar uma turminha.
Então, assim, a gente já estava casado há mais de um ano. E a gente nunca fez nada para evitar filho. E ela não tinha ficado grávida.
Porque na cabeça de vocês seria difícil ela engravidar, é isso?
Não, porque a gente não... Porque, assim, eu nunca imaginei, assim, pô... Então, na semana em que nós estávamos planejados para comprar as passagens para ir para Dinamarca, e lá em 2008, ela me dá a notícia que ela está grávida, do André. E aí foi talvez a primeira vez que eu experimentei isso que eu te falava, né? Estar disponível para que uma intervenção divina destrua os meus planos. Né? Porque até então, tudo aconteceu como eu queria. E a primeira vez que algo me surpreendeu, né? Falou, caiu. Todo aquele planejamento que a gente tinha feito foi colocado de stand-by. E aí, sem emprego, né? Sem trabalho, com um filho para criar, eu experimentei também uma coisa que se chama, né, a divina providência. Porque nada faltou na minha casa, nunca. Nós tivemos sempre comida na mesa e, claro, dificuldade, não tinha carro, não sei, mas essas coisas, tem muita gente que também não tem, né? Então, acho que é isso, assim, essa primeira experiência, Ale, que era um projeto do que foi depois o motivo da gente estar na Dinamarca hoje, foi poder experimentar isso, assim, que as coisas existem... Que existem prioridades dentro das coisas e que a vida não depende necessariamente daquilo que a gente acredita, né? A minha vida não vem do meu trabalho. Meu trabalho é um meio que eu tenho para conseguir dinheiro, para comprar comida, para comprar roupa, para pagar uma casa. Mas até então eu achava que realmente, assim, se eu perder o emprego, eu vou morrer, né? E não, eu vi que eu não morri. Eu vi que, aliás, eu só não morri como nasceu outra pessoa. E que também nós não morremos por causa disso. E aí logo depois...
Mas o comunicado de que ela estava grávida mudou os planos de vocês? Opa, agora
mudou,
não vou mais.
Mudou.
Não
mudou.
Vou comprar mais, nós não deixamos, vou mais. Nós, para tudo.
Nós abortamos todo o plano. Todo o plano ele esqueceu, apagou. Arrancou essa página do caderno, rasgou, jogou no lixo, falou pronto. Sim, agora
vai ser aqui mesmo.
Agora vamos seguir a vida aqui. Tanto é assim que ele nasceu... E 15 dias depois, eu consegui ser outro trabalho naquela escola, que eu trabalhava como produtor lá.
Sim.
E segui aqui, depois a gente vivia em São Paulo, nessa época. E o dono do apartamento que a gente alugava lá fez um reajuste absurdo no valor lá que a gente não poderia pagar. A gente acabou voltando para Jundiaí, que é a minha cidade, que a gente conseguiu um lugar um pouco melhor para morar lá, que com os cálculos de... transporte seria mais ou menos a mesma coisa, sendo que a gente ia ter a nossa família lá perto da gente. E assim a gente foi. E aí logo em seguida ela ficou grávida de novo. O primeiro filho chama André, né? E o segundo chama Pedro.
Uhum.
E aí entre o André e o Pedro, nós participamos de um retiro de um final de semana, né? Com esse grupo da igreja que a gente participa, que chama Caminho Neocatecumenal. Então a gente participou desse retiro e lá eles fizeram um chamado vocacional, né? Perguntaram que se ali havia famílias que estivessem dispostas a ir para qualquer lugar do mundo para fazer um trabalho missionário pela igreja, né? E a gente se sentiu chamado a isso. Né? Olhei para ela, ela olhou para mim e falou, e aí, é a gente? Isso é para nós, né?
Sim.
E aí a gente se disponibilizou e antes que o Pedro nascesse, a gente já tinha sido enviado para a Dinamarca. Olha que curioso.
Cara, eu sempre imaginei que quando pintasse um convite desse tipo, seria para gente que está sendo treinada para isso, ou gente que tenha isso como meta de vida. Quer dizer, eu serei um pastor, logo eu serei convidado para ser mandado para algum outro lugar, né? E me parece que vocês não estavam. Vocês estavam num grupo, frequentando, com assiduidade e tudo mais, mas vocês se prepararam para isso? Depois vocês foram treinados para isso, para ir fazer um trabalho dessa missão no outro lugar do mundo? Como é que funciona isso? Eu pego você e vai, faz lá o que você já faz aqui ou não, pera um pouquinho. Vamos ter umas aulas aqui, vou te ensinar postura, vou te ensinar...
Eu vou tentar ser um pouco conciso nisso, porque é um assunto um pouco extenso, né?
Sim.
Mas assim, este grupo, né, que a gente participa, esta realidade da igreja, ela tem como, vamos dizer assim, missão, né, essa característica de poder... Bom, vou começar antes até, sim, anteriormente, vai. Quando você falou aí, né, de Jesus Cristo lá, da crucificação e tal, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi embora. E aí ficou a igreja. O que era a igreja? Tinha grupos de pessoas que ali conviviam, manifestando na vida deles uma outra forma de viver, né? Tem gente que pensa que, nossa, o mundo hoje está tão... Não, o mundo de antigamente era talvez muito pior do que o mundo de hoje, digamos assim, de termos de valores. Isso não mudou muita coisa. A sociedade, talvez, durante algum tempo, foi um pouco mais cristianizada, mas existem duas coisas aí, né, que são aspectos diferentes, que são religião e fé. Aí a gente já vai chegar lá. Então chegou lá
Eu diria que nós estamos muito mais expostos à maldade hoje do que... Tem muito mais publicidade da maldade.
Talvez
do que
a velocidade
aparece dessa... muito mais. Hoje em dia eu sou impactado aqui,
sim, sim,
por uma tragédia no interior das Filipinas, cara.
Isso.
Que é uma coisa que há 10 anos atrás nunca ia ver na minha vida. Hoje, todo dia, os caras estão procurando e estão jogando na cara da gente. Olha como o mundo é ruim, olha como é perigoso, né?
E aquilo acontecia, vamos dizer assim, num micro-universo, né? Sempre foi assim. Então, essas pessoas começaram a dar esse sinal que são os primeiros relatos das pessoas, vamos dizer assim, pagãs, né? Que não eram cristãos. Os primeiros relatos deles como eles descreviam esse grupo de pessoas estranhas aí que viviam de um modo diferente, eram que eles, a forma de se relacionar, né, o amor que existia entre essas pessoas, foi a primeira coisa que chamou a atenção desses pagãos, né, das pessoas que não eram cristãos. Então a gente tem cartas, né? Isso é documento histórico, né? Que tem cartas que escreviam descrevendo quem eram os cristãos. Eram pessoas que sabiam. Por uma das frases que tem numa dessas cartas era que eles dividem a mesa, mas não a cama.
Uhum.
Por exemplo, eu não vou lá e me deito com todo mundo, mas eu tô sempre aberto a receber quem quiser na minha casa. Eu divido o que eu tenho, ainda que seja pouco, né? Uhum. Então, esses sinais de amor e de unidade que existiam nas primeiras comunidades cristãs, são esses aspectos que esse grupo que a gente participa propõe. Então, sim, por isso que ele até chama neocatecumenado, porque antes, para uma pessoa ser batizada, ela não era batizada como um bebê, ela era batizada adulto, quando ela tinha convicção e sabia o que ela estava fazendo. Então, para ela chegar nesse ponto nessa maturidade de fé, ela deveria passar por um período, um caminho, né? Um caminho de uma sucessão de etapas que chamava catecumenato. No final desse catecumenato, se o candidato a ser batizado estava pronto a ser batizado, ele era batizado. Hoje em dia nós somos batizados como bebês.
Você não tem escolha. Hoje em dia não tem escolha.
Não, tem escolha, porque...
Não, o bebê não tem escolha. O bebê nasceu...
É, ele foi batizado.
Ninguém perguntou para ele se ele queria ser batizado ou não. Ele foi, né?
Então, ele foi... É, a gente vê isso como um sinal de eleição, né? Uhum. Porque quem escolhe pelo filho é o que um bebê também não tem escolha do que ele vai comer.
Sim.
O bebê não tem escolha do que ele vai vestir.
Sim.
Então, é o cuidado dos pais que fornecem. E o que eu tenho de melhor para dar para meus filhos é batizá-los. Uhum. Então, a gente faz parte desse neocatecumenato, que é um processo de formação de cristãos católicos, né, para amadurecer a fé, para chegar numa estatura de fé adulta e não mais religioso infantil, entendeu? Que vai, usa Deus como se fosse uma máquina de refrigerante, né? Então eu quero isso, então, se eu não conseguir isso, então não brinco mais, né? Uhum. Esse seria um relacionamento de comércio, né, com Deus. E diferente daquilo que é. Então, qual que é a nossa preparação para a missão? Já está aí, já está dada, né?
Sim.
A preparação foram todos esses anos que a gente ficou nesse grupo, tendo essas experiências, porque o que é o principal? O principal é a vida concreta, é a realidade, né? Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso ter muitas coisas teóricas e frases bonitas para falar, mas, meu, isso não convence ninguém. Uhum. Sabe o que convence? O que convence as pessoas é isso. Eu tenho dois filhos, como você falou, e eu não suporto eles. Como é que eu consigo conviver com essas crianças e tudo mais? O que eu preciso dar para eles? Quanto que eu preciso trabalhar para satisfazer os desejos dos meus filhos? E quando essas pessoas olham para nós e falam, meu, é impossível. Como é que você tem oito filhos? Uhum. Né? Porque a base das decisões da minha vida em família é completamente diferente da base das decisões, né, dessa suposta família em que eu estou mencionando. Tanto é assim que eu tenho, por exemplo, um primo que insiste, fala, mas você tem que fazer um canal no YouTube, fazer um curso, né? Como? Não funciona. Sabe por que não funciona? Porque eu vou jogar um monte de moralismo na cabeça das pessoas, né? Um monte de coisa que as pessoas vão tentar fazer por conta própria e não vão conseguir, vão se sentir frustradas e vai ser pior, né? O que funciona? Funciona o contato, né? Aquela primeira... O que chamou a atenção dos pagãos ali naquela? O relacionamento. Como os primeiros cristãos se relacionavam na forma real, né? Não na forma teórica. Sim. Então, por isso, qual que é a nossa missão lá? Nossa missão é estar lá. Uhum. Eu não saio. Desculpa, eu não saio na rua fazendo proselitismo, né? Não saio querendo convencer ninguém. Não, a gente é um sinal de uma realidade que já se perdeu. Então, como a providência, aquela providência que eu experimentei lá quando o André nasceu, ela continua até hoje.
Você vai ser um polinizador, você vai lá para tentar esparramar uma semente e ver se ela brota ali. Deixa eu perguntar uma coisa.
Porque isso aí já não é, o trabalho depois já não é comigo, né? É com o meu chefe lá.
Mas diga uma coisa, vocês quando são convidados a ir para... Você vai como o quê? Olha, nós somos missionários. Uhum. E o missionário vai e encara isso como um trabalho. Quer dizer, eu vou receber um pagamento para isso ou não?
Não.
Vá, você tem que se virar para a sua manutenção e vai fazer um trabalho. Como isso. É que funciona?
A igreja é muito sábia nesse sentido, porque se isso fosse um cabide de emprego, tá cheio de gente que não tem trabalho, isso é uma demanda que precisa muito, né?
Sim.
Então a pessoa, muitos possivelmente fariam isso só por causa de ter um sustento seguro. É, todo mundo que vai também tem que ter um trabalho para deixar. Então, não é que aquela pessoa que momentaneamente está sem trabalho não sirva para fazer um trabalho missionário. Não, mas é que não é bom, não é prudente você mandar uma pessoa que não tenha nada para deixar. Porque isso é uma parte fundamental da missão. Eu deixei aqui um trabalho, eu trabalhava, né? O meu último trabalho foi numa galeria de arte aqui em São Paulo, Galeria Luciana Brito. A minha esposa trabalhava na Track and Field, trabalhava no escritório, né, da Track and Field naquela época. E nós dois deixamos o nosso trabalho para ser mandado nessa missão. Assim, o mesmo processo que o próprio Jesus Cristo, né, falou lá para os pescadores, os discípulos dele, viu? Larga o seu trabalho e me segue. Então, isso. Primeiro sinal, tem que ter um trabalho para largar.
Sim.
Segundo, a maturidade da fé. Se aquela pessoa passou por experiências na vida dela que dão a certeza do que a providência de Deus existe, que ela experimentou o perdão, que ela tem... isso, assim, tem... E não que seja uma coisa de perfeição, porque essa perfeição não vai ter, né? Eu não sou santo, né? Então, se você vai lá na minha casa conviver comigo, de repente, uma semana, você vai falar, nossa, mano, é isso que... É isso que esses caras vieram fazer aqui, né? Porque eu grito, eu explodo, eu dou bronca nos meus filhos, né? Eu faço coisa errada também, né? Então não tem essa coisa moral, não tem um perfil, né, pra você ticar lá e cumprir. Não, é tudo muito na liberdade. E então, mas o principal é esse aspecto do trabalho. Então a gente vai, e aí depende de país para país. Tem país... Por exemplo, países na África, é muito mais fácil você entrar lá com um visto de missionário e que te deixa trabalhar. Esse visto de missionário também permite que você tenha um trabalho. Na Dinamarca, na Europa como um todo, é um pouco mais complicado, porque até existe a categoria de missionário como visto, mas ela é muito limitada. Por exemplo, na Dinamarca, o visto de missionário, ela... é 2 anos, você não pode trabalhar e ele não é renovável. Então não era o objetivo, né? O objetivo é a gente estar lá e viver lá até quando for possível.
Então, isso era uma pergunta que vocês, quando saíram daqui, vocês não saíram para passar um período lá, vamos ficar 2 anos e daqui a 2 anos a gente volta.
Não.
Vocês saíram para...
Indeterminado.
Sim.
Até quando for preciso.
Sim.
Pode ser que seja preciso até quando morra.
Sim.
E pode ser que amanhã, mês que vem, fala assim, ó, muito obrigado, pode voltar para o Brasil.
Tua esposa tinha nascido aqui?
Ela nasceu na Dinamarca.
Na Dinamarca, viveu lá?
Viveu lá até 10 anos.
Tá.
E...
Então ela já sabia o que esperava quando ela chegasse na Dinamarca.
Sim, porque ela sempre manteve contato, né? Nas férias, ela voltava para visitar a família.
Mas você,
né?
Não.
Eu não
o
sabia
cara
nada.
De Jundiaí vai chegar num país que fala um idioma que não dá para entender.
Terrível.
Absolutamente nada do que é dito ali, não tem nem como... Eu sei, porque eu vejo muitas séries, né?
E a
gente tem aquele, o ouvido preparado para idiomas parecidos, né? Então, o inglês fica familiar, né? Cara, entra um dinamarquês lá, não tem por onde, cara. Não tem a palavra que eu... acho que eu pesquei alguma coisa. Você não pesca, né? É um problema. Quer dizer, você não vai lá para operar um torno e fazer uma peça. Você vai lá para conversar com pessoas. A tua missão era essa, ir lá para conversar com pessoas, né? E encarar um idioma, uma comida, uma temperatura, tudo completamente diferente.
Eu tenho uma... Eu costumo dizer que eu de brasileiro, eu tenho só a território...
O RG.
Porque eu não sei jogar futebol, eu odeio samba e eu detesto praia. Então, eu falo assim, quando eu cheguei, a gente saiu daqui em janeiro, dia 17 de janeiro de 2011, estava 34 graus aqui em São Paulo. A gente aterrissou em Copenhague com -14. Então foi um pá, olha onde eu tô, é aqui mesmo que eu vou viver, né? E, mas assim, pouco a pouco, eu acho que o senso do porquê a gente tava fazendo isso foi aquilo que me ajudou a superar todas essas dificuldades, né? Toda essa... para uma pessoa que sempre trabalhou falando com comunicação, né? Fazendo contatos e não poder falar é algo muito humilhante, né? No sentido de que, meu, eu sou uma criança aqui, né? Falo tudo errado. Falar errado é pior
não,
do que...
Não, cara, isso é uma angústia. Chega num lugar e... Como é que fala bom dia? Como é que fala bom dia em dinamarquês?
É gumon.
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 Não tem absolutamente nada a ver.
Quando a gente se casou, ela tentou me ensinar dinamarquês. É. E a nossa casa era cheia de post-its com palavras em dinamarquês, né? Geladeira, kühlschrank. Aí tinha lá cama, seng. Então tinha lá todos os móveis da casa, né? Pelo menos. E eu falei, mas pra que eu vou aprender isso? Ninguém fala essa língua. E eu tentava, mas eu não... Mas e sem saber, né? Que a gente, claro. Que a gente ia morar lá um dia. E hoje em dia, eu tive que estudar, né? Estudei e tal. E hoje em dia até me dou bem, assim, sabe? Eu gosto do dinamarquês. Eu cheguei ao ponto de achar bonito essa língua gutural, né? Que é meio feia, mas eu vejo a beleza ali dessa língua ali.
Sim.
Mas por quê? Porque isso tem um senso do que a gente está fazendo lá, né? Eu tô lá, qual que é a nossa missão? Então, assim, concluindo lá aquela pergunta. A gente está lá para ser um sinal. A gente é um meio onde a providência de Deus e o amor de Deus se manifesta no meio de nós ali. Por exemplo, como é que a gente tem paciência e amor para cuidar desses filhos, por exemplo. Ou não só para isso, mas para fazer o tanto de outras coisas que a gente faz, né? Pelas pessoas de lá, né? Pela nossa pequena sociedade ali onde a gente vive. Que nem a minha esposa, ela não trabalha num emprego oficial. Ela trabalha lá, hein, fazendo milhares de coisas para a escola dos nossos filhos. Ela está em todos os conselhos de pais, de tal. E tá lá. E todo mundo fica assim, meu, como que vocês conseguem? Eu falei, eu também não entendo como é que eu consigo. Porque a minha natureza, eu como filho mais velho de 5 irmãos, eu sempre tive isso. Meu, se esses caras não existissem, olha lá, esses caras não existissem, eu ia ter muito mais coisa para mim. Eu cresci com essa mentalidade, né? Super materialista, assim. Imagina, se meu pai consegue comprar coisas para 5 filhos, se eu fosse sozinho, eu ia ter 5 coisas, 5 vezes a mais, né? Então, o que é um engano. E hoje eu vejo na minha família isso, porque quando eu tinha um filho, eu tinha o trabalho suficiente para cuidar daquele filho. Agora, com 8 filhos, eu tenho outros meios para cuidar daquilo lá. Então, porque os filhos não são nossos. A gente acredita que os filhos vêm...
E você reage à demanda que você tem.
Também, né?
Né?
Isso é uma bobagem, isso é uma infantilidade, né? E eu vejo que muita gente pensa assim como
eu
adulto.
Eu brinco com a turma, sempre falando que é o seguinte, que é o segredo pra garotada cair na real e saber como é que a vida funciona é o boleto, né? Na hora que chega o primeiro boleto que ele tem que pagar, e o moleque tem que pagar, ele, cara, descubro como é que o mundo funciona, porque agora eu começo a ser demandado por coisas que eu não tinha lá atrás, né? E a hora que a demanda surge, cara, eu tenho que me virar. E ao se virar, você começa a descobrir, pô, mas como é que eu consegui? E isso apareceu pra mim da forma mais inusitada, cara. Eu percebi essa coisa da seguinte forma. Eu tocava a minha vida, é uma bobagem, tá? Mas foi uma iluminação que aconteceu pra mim. Trabalhava lá e queria comprar um computador. Então, cara, um computador é um negócio caro, né? Pô, como é que é? Então, baita de uma dificuldade para comprar o meu computador e ter ali o meu laptop maravilhoso. E aí eu abri meu próprio negócio, minha empresa, que sou eu sozinho. E de repente, por abrir essa minha empresa, eu tava com 8 computadores na empresa, entendeu? E eu olhei para aquilo e falei, mas cara, por que o primeiro foi tão difícil, foi tão penoso? E de repente, eu não é porque eu fiquei rico do maior problema, não, cara. É porque mudou completamente a demanda que eu tinha em mãos, mudou. Então aquele primeiro computador era diferente dos outros 8, porque os outros 8 tinham funções definidas, tem um estúdio, né? Imagina como é que... Por que tem um estúdio, né? Eu não teria como ter lá atrás. E de repente tornou-se natural ter o estúdio, porque a demanda exigia que ele existisse, né? E aí eu me virei para fazer. E esse me virei parece que é uma coisa bem do ser humano, quer dizer, você cutuca, cutuca, na hora que ele se vê preso, eu falo, vou ter que arrumar a saída. E aí ele dá um jeito de encontrar uma saída. Claro que tem limitações, você é um cara que, você teve uma educação, tua esposa teve uma educação, vocês tiveram toda uma, como é que eu vou dizer, repertório para poder fazer escolhas, quer dizer, você tinha como aprender um outro idioma, você teve como viajar para lá, e tem gente que não tem nem esse básico aí, não vai conseguir reagir, né? Mas é interessante como quando você coloca o desafio diante da pessoa, a gente encontra maneiras de suprir, né?
Então, mas, bom, esse aspecto é bem interessante, porque o idioma é algo que é importante.
Sim.
Mas lembra que eu falei da coisa que aprendeu a fazer o que... Eu aprendi a reconhecer aquilo que era... O que é o fundamental e o essencial.
Uhum.
Tem famílias que estão na China fazendo a mesma missão que a gente faz lá. E eles nunca vão aprender o chinês. E a gente também, talvez que não tenha nem a metade, digamos assim, do nosso repertório, daquilo que você estava fazendo. Mas a missão se dá. Porque quem faz... Lembra que eu falei? A gente é só um meio. Quem faz essa missão,
uhum,
é Deus que nos tem mandado ali. Então, por meio dessas pessoas, na precariedade. A precariedade é algo fundamental, assim. Porque se eu sou autossuficiente, se tudo que eu tenho vem daquilo que é o meu planejamento e as minhas forças de realizar, só aparece eu.
Uhum.
E essa missão é falida, porque eu tô lá para me mostrar. Tô lá para que as pessoas me admirem, ou vejam, nossa, como ele é bonzinho, como ele é bom. Então, assim, as situações de precariedade são fundamentais para que algo que está fora do nosso esquema, que está fora do previsível, se manifeste. Então, eu vejo assim muito como os meus filhos me ensinaram muito o que significa ser filho. Porque... se eu acredito que Deus é o meu pai, a gente não reza lá, Pai Nosso, né? Se eu acredito que Deus é o meu pai, ele, que é Deus, que não é um homem, vai agir comigo. Se eu ajo, né, dessa maneira com meus filhos, e sou um ser humano com falha, imagina a perfeição, como ela não age com os seus próprios filhos, né? Então eu, como filho, aprendi a ser filho de Deus vendo os meus filhos. E uma coisa curiosa que eu notei, né, é que eles nunca, nunca, nunca perguntaram para mim se tinha comida na geladeira. Se o meu salário tinha caído na conta e dava para comprar o almoço do dia seguinte. Os meus filhos, dá meio-dia, eles falam, tô com fome, e sentam na mesa.
Aguardando.
E a comida chega.
A comida aparece.
É. Então eu vejo que eu também tive essa experiência de falar assim, não, isso aí é até... é até bíblico, né? O próprio Jesus Cristo fala. Você não se preocupe com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã já se preocupa dele mesmo, né?
Uhum.
Então é hoje. O dia importante para nós é o hoje. 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 Como eu estou hoje? O que eu estou fazendo hoje? Viver na realidade do dia de hoje, né? E eu não sei se eu vou sair dessa entrevista aqui e passar lá na marginal lá e morrer, ser atropelado, né? Passa um caminhão, passa por cima de mim. Não sabemos, tem tanta gente que, né, vive alienada nessa coisa sempre eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar, mas algo que está tão distante da realidade da pessoa que a pessoa nem sabe mais quem ela é, né? Então essa coisa da providência e também de pensar nisso, da morte, né? Que nós somos finitos, né? Eu posso morrer a qualquer momento. E é uma coisa interessante, porque isso é a única coisa que a gente sabe. Deixa a única coisa que a gente sabe e que a gente ignora, né? Completamente.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós estamos chegando já no... Pô, o papo foi rápido, cara. Que loucura. Como eu disse, você não foi lá para operar um torno e fazer parafuso, né? Você foi lá para tratar da alma das pessoas, né? Falar sobre a alma das pessoas, né? E influenciar outras pessoas para o comportamento das pessoas, de certa forma até, o termo não é intrometer, mas até se aproximar da essência da pessoa, da família da pessoa, dos relacionamentos da pessoa, né? num tipo de sociedade que é completamente diferente da nossa aqui, né? É outro mundo, né? É mesmo esse outro mundo, cara? Ou é aquela coisa, desde que seja um ser humano que precisa comer, que tem medo, que sente frio e calor, é tudo a mesma coisa? Ou não? Ou você bateu realmente numa... onde você tem que tomar cuidado como você age, não dá para agir como um brasileiro. Há essa diferença completa ou isso é folclore, cara?
Eu, assim, tem camadas, né? Tem, em algum nível existe essa diferença.
Sim.
Em algum nível, sim. Né? No nível cultural, no nível comportamental até, né? Tem essa coisa de... Bom, a gente estava falando antes de gravar aqui. Dentro da Dinamarca existe diferença, né? Comportamental. As pessoas onde a gente mora ali são muito mais abertas, muito mais dispostas, né? Uhum. a esse diálogo. De uma maneira geral, né? Fazendo uma generalização grosseira, as pessoas têm muita dificuldade na Dinamarca de mostrar a intimidade delas, assim... Não a intimidade no sentido de... Intimidade no sentido de... Dos sofrimentos e das fraquezas.
Ela não te abraça assim como o brasileiro abraça. Ela não te conta a vida dela em 2 segundos,
isso,
como o brasileiro
não,
faz.
Não. Fala... Tudo bem, hein, Luciano? Fala, você não sabe. Minha sobrinha tá... Nem a filha, né? Minha sobrinha tá internada no hospital lá em Cajamar, sabe? Assim, fica falando... Fala essa...
A gente já compartilha isso tudo, né?
O dinamarquês não faz isso. Não faz isso. É muito difícil. Dentro de um contexto do dia a dia, ele fazer isso. Mas nós temos uma entrada um pouco... diferenciada dentro da vida das pessoas pelo trabalho lá que a gente faz, né? Então, nós somos pessoas que escutamos a dificuldade e o sofrimento dessas pessoas que aparentemente por fora são... Bom, a Dinamarca é eleita, né? Sempre um dos países mais felizes do mundo, né?
Sim.
Mentira, né?
Mas se tem primeiro mundo é lá, né? Porque quando o pessoal fala, cara, me dê um exemplo aí, sempre vem os países escandinavos, é lá que está funcionando. Aquela discussão toda é lá que eles encontraram lá o caminho do equilíbrio, então a economia com a política tá tudo bem resolvido lá, né?
E é verdade isso, né? Não é uma historinha. Isso que eu tô falando, em vários níveis, em várias camadas. Nesse nível um pouco mais superficial e mais prático, vamos dizer assim. As coisas funcionam muito bem.
Uhum.
Mas muito bem mesmo. Aqui eu tô... Faz quantos dias que eu tô no Brasil? Não faz nem uma semana que eu tô aqui. E eu já fiquei desesperado, porque eu não conseguia nada. Tipo, nada dá pra fazer na primeira vez.
Não.
Tipo, nada.
Não dá.
E aí... E isso é um tormento também, né? Mas assim, tirando esse nível, vamos dizer, no nível que eu acho que é o nível que conta... Que é o que é fundamental para realmente uma pessoa ser feliz, é que as pessoas escondem, lá elas escondem demais esse sofrimento que elas têm, essa angústia, que isso todo mundo tem. Todo mundo tem, porque todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo, não importa. Se o cara tá lá na Sibéria, o cara aqui no Brasil, na China, na Dinamarca, em qualquer lugar do mundo... O ser humano tem medo de morrer. E esse morrer, quem que traduziu muito bem esse conceito foi um filósofo protestante lá, dinamarquês, chamado Kierkegaard.
Kierkegaard, sim.
O Kierkegaard, ele fala de um conceito que é a morte ontológica, que é a morte do ser. A morte física, muitas vezes, é até uma libertação que a gente ganha, né, de Deus, dos nossos sofrimentos e tal. Mas qual que é a morte do ser? A morte do ser é aquela quando você perde, você não se reconhece, você não sabe mais quem você é. E aí, para apagar essa angústia, né, a gente cobre isso com muitas outras coisas. Então, fiquei freneticamente no trabalho, tentando se satisfazer nas coisas que... Né, numa viagem. Mas, putz, essa viagem acaba, né, cara? Uhum. Você vai lá, viaja, mesmo que você fique um ano viajando, putz, acaba. E aí você volta pra tua casa, você olha no espelho e se enxerga, né? esse vazio, né, que o Kierkegaard fala de essa a morte ontológica, né, a morte do ser. É porque aquilo que eu falei lá no começo, dos, como que a gente se relaciona, né? Que é o trunfo? O trunfo do cristão não é porque ele reza mais. Os budistas, muçulmanos rezam muito mais do que, claro, do que os católicos, claro, do que uns cristãos. É poder fazer o bem, né? Está cheio de... Tá cheio de instituição aí de caridade que ajuda muito mais até do que eu ajudo, por exemplo. Mas o que é uma coisa que a gente tem como especial? É assim, a forma de se relacionar. Tanto é que a gente prefere um conceito entre... Hoje em dia a gente fala, vou falar de você, né? A gente fala se refere como um indivíduo, né? Sim. A gente prefere uma outra palavra, que é de pessoa. A palavra pessoa vem de personagem. Então, um diretor de teatro vai falar, ó, Luciano, você, agora você vai ser um soldado nesse teatro. Então, você ganhou um personagem, né, uma persona. Então, você ganhou essa missão de ser quem você é. E o personagem, ele só faz sentido dentro dessa peça. Então, o soldado está em relação à história ali, né, às outras personagens, né? Então, essa é a concepção que a gente tem das pessoas. Então, Deus, que seria o equivalente a esse diretor de teatro, ele me deu um ser. Me deu um ser, me criou desse jeito e me deu um ser. Me deu uma persona, né? Você, eu, hoje, a minha missão é ser pai, é ser marido, né? Esposo, é trabalhar lá na fábrica, lá onde eu trabalho. Então, eu tenho esta... Só que o problema é que acontece? Hoje em dia, esse, entre aspas, diretor de teatro não existe mais. Uhum. Não tem ninguém que tenha te dado uma missão, né? Uhum. Você perdeu a sua persona. E a gente tenta sempre buscar a nossa persona, né? A nossa missão, né? A nossa vontade, o nosso impulso, né? Para fazer nos outros, nas coisas. Uhum. E quando essas coisas nos decepcionam, né? Ou as pessoas...
Ou quando você chega num período de pandemia e a pandemia chega e fala, você não vai mais sair, você não vai mais encontrar as pessoas, você não vai mais fazer aquilo que você fazia, você não vai mais dizer o que você dizia, você não vai mais seguir a tua rotina, fica trancado aí e não se mexa. O pessoal vai pirar.
Por isso.
Vai todo mundo enlouquecer.
Porque,
né?
Existe... Porque quebrou.
Sim.
Né? Você... Aí eu não sou mais... Quem eu sou? Né? Essa crise, quem eu sou? essa é um jeito de explicar esse conceito de morte ontológica, né, do Kierkegaard.
Sim.
Que é você perder o sentido de quem é você. De por que, que eu vivo, por que, que eu existo. Onde está o sentido da
que é o que está acontecendo hoje com muita garotada, né, cara? Você vê a molecada completamente perdida aí, né? E buscando se espelhar em... O que a mídia está mostrando aí? Deixa eu ver quem que ela está mostrando e vou me espelhar. Quero ser igual. Que de certa forma, a gente fazia isso de uma forma muito menos agressiva na nossa época, lá que você ligava a televisão, tinha um artista de televisão, a menina da novela, o cara, pô, ai que legal, né? Apareceu o jogador de futebol. Pô. Mas a gente não se entregava como se entrega hoje, cara. Hoje tem
eu
uma...
Eu acho que esse que é a diferença. É? Você queria ser por uma coisa...
É uma admiração.
De admiração,
Hoje em
e
dia...
não um sentido da vida.
Sim, hoje eu preciso ser, né? Hoje eu preciso. Eu tenho que ser e aí, cara, fica tudo vazio, né? Meu, o papo aqui podia ir muito mais longe, cara. Mas a gente já bateu o nosso timing aqui. Qual é o plano agora? O que você veio aqui para rever a turma? Veio
eu vim para o casamento do meu irmão, né? Meu irmão
trouxe,
se casa.
Trouxe a gente... toda a prole.
Todos. Estão
você
todos.
Fez um voo de 9 horas, 11 horas.
É, a gente voou... É a viagem completa, né? Que a gente tem que fazer uma escala ali em Amsterdã. É umas 17 horas a viagem completa.
O mais velho tem 13, o mais novo...
O mais novo tem quase 2.
Então você tem uma escadinha de 13 e...
Cada dois, a gente só sabe fazer conta até 2 só.
Tá.
Que eles nascem sempre em ano par.
Sim.
E agora tem o Tomás ali. Que
tá vindo aí.
São o André, né? André, Pedro, Marco, sim, Agnes, Esther, Félix, sim, Oscar e agora o Tomás que tá chegando.
Pô, que legal, cara. Quando vocês voltarem para lá, eu vou programar depois uma live, vou fazer uma live com você. Como é o nome dela?
Tanit.
Tanity.
Isso.
E você, a Tanity, a gente vai trocar uma ideia sobre essa, esse ponto aí de, sabe, de ter uma família grande assim e ter toda essa demanda, sabe, de educar essa molecada toda, é muito legal. Outra coisa muito legal que você passou para mim um tempo atrás, eu me lembro que foi a mensagem que você passou para mim, né? Que você ouviu o teu filho conversando com os amiguinhos.
Do Rocket Man.
De ouvir um podcast.
Nossa, ele adorou essa.
Ouvir um podcast. É. Eles falam português, todos eles?
Falam.
Você os...
A gente só fala português em casa.
Só?
Não pode falar dinamarquês. A gente...
Okay.
Porque se a gente não fala português com eles, ninguém mais fala.
Exatamente.
E o dinamarquês todo, né, o universo ali, né, o mundo deles é tudo em
todos
dinamarquês.
Todos eles são bilíngues no dinamarquês e no português.
São.
Ah, que legal.
Falam muito bem, aliás, por sinal.
Que bom. Cara... O que vem pela frente aí? O que você está planejando aí? Além de se transformar num... Eu estou usando aqui uma das camisetas. Estou usando uma das camisetas que ele desenhou para mim, né? Que ele tem feito aqui para a nossa lojinha do café, né? O que vem, cara? Vocês vão ser movidos de lá para algum lugar? Ou não é assim que funciona?
A gente nunca sabe.
Cumpriu a tua meta aqui e agora você vai para...
A gente nunca sabe. É um pouco difícil de entender, porque tem essa coisa empresarial, né? A gente sempre, o esquema empresarial sempre é um modelo, de repente, né? A gente está lá para, né, atingir tal meta. Né? Na verdade, isso é incomensurável, não tem como saber. Eu não sei o que acontece na vida de uma pessoa que eu encontrei ali, de repente, na fila do pão lá, e teve uma conversa, né? Às vezes nem tem nada, porque
sim, você tem um
nada
encontro,
a ver com...
Tem um encontro que vira a tua vida ali.
A gente ali não sabe muito bem, né, o que
eu vou lançar,
acontece.
Eu vou lançar um curso agora novo, chamado Planejamento Antifrágil. E o desafio, e o desafio desse curso está exatamente em falar, cara, o imponderável é o que mais está presente. Então você tem que planejar considerando o imponderável, que é exatamente isso, cara. Pode acontecer alguma coisa amanhã de manhã que vai explodir teu planejamento inteirinho. Então, se ele for um planejamento amarrado, você não vai conseguir aproveitar as benesses que o imponderável vai trazer, né? Não,
desconsidera,
e,
né?
E do jeito que o mundo está hoje em dia, cara, toda hora vai acontecer um imponderável novo aí, né?
Então, agora sim. Até onde eu consigo imaginar qual vai ser a... Ó, vou voltar lá para a Dinamarca, logo mais vai nascer o Tomás.
Sim.
E aí, eu tenho que cuidar dele, tem o bebê lá, o Oscar, que também, eu já contei, né, isso, que ele nasceu com... problema no coração. Acho que mandei um vídeo pra você.
Mandou.
Ele vai ser operado. Então, são coisas assim, coisas que eu não consigo ir tão longe pra imaginar quais são os próximos passos.
Sim.
Se eu posso dizer que os próximos passos estão muito próximos ainda, né? Eu não tenho como vislumbrar algo tão longe assim. Então, eu vou chegar, voltar pra Dinamarca e viver a nossa vida como a gente tem vivido até hoje, né?
Sim.
Não tem um plano, sei lá, um business plan ali, um planejamento de muito longo prazo. É cada dia. Assim, agora, exatamente agora, quando eu terminar a gravação aqui, eu tenho um podcast também, né?
Sim. Pode falar.
Vou sair daqui e vou encontrar os meus dois colegas que a gente grava o Barman das Horas Vagas.
Chama Barman das Horas Vagas.
Barman das Horas Vagas, é.
Legal.
Onde, né, onde tá ouvindo aqui o Café Brasil, você consegue encontrar também o Barman das Horas Vagas. E tem lá, eu faço esse programa com o Aleandro e o Zapparoli. Eles nunca se encontraram.
A primeira vez, então?
É, a gente tem 3 anos que a gente tem esse programa. É. O Ale é o meu antigo amigo de trabalho lá do museu, no MAM.
Sim.
E o Zapparoli é um colega de escola.
Vocês vão se ver os três pela primeira vez agora?
Pela primeira vez agora.
Que legal.
É. Então esse
legal.
É o meu próximo... Só isso que até onde eu posso imaginar.
Manda um abraço pra eles.
A gente vai chegar e almoçar junto agora.
Quem quiser te encontrar pra... trocar uma ideia, alguma coisa, qual é o melhor caminho? Você tem um site teu, do artista plástico?
Eu tenho uma página de um perfil, né, na verdade, no Instagram.
Uhum.
É Romano, né, que é o meu sobrenome, _ Kunst. Kunst é arte em dinamarquês, né?
Como é que escreve?
É K-U-N-S-T.
Kunst.
Kunst.
Romano _ Kunst.
É. Lá tem, na verdade, eu posto as coisas que eu produzo lá de pintura, né? Tem as coisas de arte,
tem
mas...
tem uns negócios sensacionais. Tá bom, tanto que ele virou o nosso... Ele virou o nosso artista aqui da loja. Café Brasil.
É.
Meu caro, como é que é o nome do bichinho que tá vindo aí?
Tomás.
Que o Tomás tem uma excelente... Que ela tem uma excelente hora, né? vai chegar, vai dar tudo bem. Você já tem uma experiência gigantesca, então não...
Não, sempre é novo, tirar. Cara, sempre é novo. Incrível, é, isso, incrível.
Mas vai ser mais um aí pra botar, cara. Parabéns a vocês pelo trabalho aí. Obrigado. Eu vou depois, vou dar um toque lá. Vamos fazer essa live uma hora dessa?
Vamos sim.
A gente troca uma ideia, porque vai ser legal vocês de longe.
E eu acho que é legal ouvi-la também, porque...
Eu adoraria.
Muitas coisas que eu falo aqui fazem muito mais sentido quando ela fala.
Sim, eu adoraria. Como a gente tinha um tempo aqui tomado tudo, eu não parei. Você viu, nós temos que desfazer o estúdio para poder botar mais alguém aqui dentro, né? E aí, só por isso que eu não parei para trazer ela aqui. Mas eu prometo que a gente vai botar... Vamos fazer essa...
Vamos sim.
Vai ser muito legal.
Vai ser legal.
Cara,
valeu, cara.
Grande abraço.
Obrigado.
Boa viagem de volta a vocês.
Obrigado.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.